Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. No dia 6 de março de 2025, o programa Palavra Viva completou 23 anos. Iniciamos então na Rádio Santa Catarina, convite do Padre Márcio Alexandre Vignoli, e já foram ao ar 1.107 edições, pelas quais agradeço e louvo a Deus. Agradeço ao caríssimo Padre Márcio a confiança sempre renovada e igualmente sou grato aos tantos companheiros e irmãos das emissoras de Florianópolis, Balneário Camboriú e Itajaí, pela preciosa ajuda que me deram e dão. Não posso esquecer igualmente de agradecer ao caríssimo Padre Rafael Luliano, da Diocese de Tubarão, que acolhe Palavra Viva na Rádio Tubá. Oito de março é o Dia Internacional da Mulher que comemoramos há pouco. É a ela, então, que dedico a reflexão de hoje. Em 8 de dezembro de 1965, na conclusão do Concílio Vaticano II, o Papa São Paulo VI dirigiu mensagem às mulheres, da qual extraio dois trechos. O primeiro: vós, mulheres, tende sempre em partilha a guarda do lar, o amor das fontes, o sentido dos berços. Vós estáis presentes ao mistério da vida que começa. Vós consolais na partida da morte. A nossa técnica corre o risco de se tornar desumana. Reconciliai os homens com a vida. E, sobretudo, velai, nós vos suplicamos, sobre o futuro da nossa espécie. Tendes que deter a mão do homem que, no momento de loucura, tentasse destruir a civilização humana. Sem dúvida, o Santo Padre estava com um coração repleto de amor e de confiança para colocar tão alto e com tanta propriedade o que sentia a respeito das mulheres. E isso mais uma vez se comprova com o fecho que dá a sua mensagem. Mulheres de todo o universo, cristãs ou não crentes, vós a quem a vida é confiada neste momento tão grave da história, a vós, mulheres, compete salvar a paz do mundo. Será que se os dirigentes da Rússia, Ucrânia, Israel e tantas outras nações em guerra fossem mulheres, tudo o que está ocorrendo hoje teria acontecido? Conta o Papa Francisco que certa vez tiveram um colóquio com uma senhora chefe de governo, uma grande chefe de governo, mãe de vários filhos, que teve grande sucesso por resolver uma situação muito difícil. Perguntou-lhe o Papa Francisco: diga-me, senhora, como fez para resolver uma situação tão difícil? Ela começou a mexer as mãos em silêncio e disse: como fazemos nós, as mães? Acrescentou então o Papa: a mulher, para resolver o problema, tem o seu caminho próprio, que não é o do homem. E devem trabalhar juntos, porque são necessários os dois caminhos. A mulher, de igual modo que o homem, trabalha para o bem comum com a intuição que as mulheres têm. Isso ele disse no início de novembro de 2022 e ainda foi mais concreto. Vi que no Vaticano, sempre que entra uma mulher na realização de um trabalho, as coisas melhoram. Por exemplo, a vice-governadora do Vaticano é uma mulher e as coisas mudaram para melhor. No Conselho para a Economia, havia 6 cardeais e 6 leigos, todos homens. Mudei e, como leigos, coloquei 1 homem e 5 mulheres. Foi uma revolução, porque as mulheres sabem encontrar o justo caminho. Sabem avançar. E agora, na Pontifícia Academia para a Vida, coloquei uma grande economista dos Estados Unidos, Mariana Mazzucato, para lhe dar um pouco mais de humanidade. Meus irmãos, a mulher não só traz um ser à vida, e isso já é muito, ela também dá vida a todos nós pela sua ternura, capacidade, dedicação e entusiasmo. Mulher mãe, mulher esposa, mulher filha, mulher irmã, mulher trabalhadora, mulher consagrada. O obrigado ao Senhor pelo seu desígnio sobre a vocação e a missão da mulher no mundo torna-se também um concreto e direto obrigado às mulheres, a cada mulher, por aquilo que ela representa na vida da humanidade, escreveu o Papa São João Paulo II na bonita carta às mulheres. O apostolado da oração no Brasil tem os seus bilhetes mensais. Em março de 2012, achei muito bonito o que vi escrito nesses bilhetes. Diz assim: no poema sobre a criação, o autor sagrado diz que o Senhor fez a mulher da costela de Adão e que Adão se alegrou muito quando encontrou Eva próxima dele. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 2, versículos 21 a 24. A costela protege órgãos essenciais à nossa vida, o coração e os pulmões. Somente quem já teve uma costela quebrada entende o valor que o escritor bíblico deu à costela na narração do livro do Gênesis. No outro relato, Gênesis 1:27, está escrito que Deus criou o homem à sua imagem. Criou-o à imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Nos dois casos está bem clara a dignidade e a importância da mulher igual ao homem. Homem e mulher, ele os criou. O capítulo 31, versículos 10 a 31 do livro dos Provérbios traz um belíssimo poema sobre a mulher virtuosa. É Lemuel, antigo rei pagão, que faz um elogio à mulher, não só mãe e esposa, dona de casa atenta e eficiente, mas executiva, capaz de fabricar, vender e comprar até terrenos. Todos dizem que seu marido é um felizardo. São Paulo vai ser mais incisivo na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos 27 e 28. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Audrey Hepburn foi uma premiada atriz britânica, muito bonita, famosa, entre outros, pelo filme Bonequinha de Luxo. Ela morreu em 1996. Quando lhe pediram que revelasse seus segredos de beleza, escreveu-os em 10 itens que agora apresento. Para ter lábios atraentes, diga palavras doces. Para ter olhos belos, procure ver o lado bom das pessoas. Para ter um corpo esguio, divida sua comida com os famintos. Para ter cabelos bonitos, deixe uma criança passar seus dedos por eles pelo menos uma vez ao dia. Para ter boa postura, caminhe com a certeza de que nunca andará sozinha. Pessoas, muito mais que coisas, devem ser restauradas, revividas, resgatadas e redimidas. Jamais jogue alguém fora. Lembre-se de que, se alguma vez precisar de uma mão amiga, você encontrará no final do seu braço. Ao ficarmos mais velhos, descobrimos porque temos duas mãos, uma para ajudar a nós mesmos e outra para ajudar o próximo. A beleza de uma mulher não está nas roupas que ela veste, nem no corpo que ela carrega, ou na forma como penteia o cabelo. A beleza de uma mulher deve ser vista nos seus olhos, porque esta é a porta para o seu coração, o lugar onde o amor reside. A beleza de uma mulher não está na expressão facial, mas a verdadeira beleza de uma mulher está refletida em sua alma. Está no carinho que ela amorosamente dá, na paixão que ela demonstra. E o último conselho da famosa atriz Audrey Hepburn: a beleza de uma mulher cresce com o passar dos anos. Agradeço a minha querida prima Nadine Ullinger, de Blumenau, que em novembro de 2011 enviou-me esta resposta da querida atriz e sempre lembrada Audrey Hepburn. Poderíamos acrescentar ao final: o Talmud é um livro onde se encontram condensados todos os depoimentos, ditados e frases pronunciados pelos rabinos através dos tempos. Um deles termina assim: cuida-te quando fizeres chorar uma mulher, pois Deus conta suas lágrimas. A mulher foi feita da costela do homem, não dos pés para ser pisada, nem da cabeça para ser superior, mas sim do lado para ser igual, debaixo do braço para ser protegida, e do lado do coração para ser amada. Victor Hugo, o grande escritor francês do século XIX, compôs belíssimo poema intitulado O Homem e a Mulher, que agora tenho a alegria de reproduzir. O homem é a mais elevada das criaturas. A mulher é o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher, um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher é o coração. O cérebro fabrica a luz, o coração produz amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é forte pela razão. A mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos. A mulher, de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem tem a supremacia, a mulher a preferência. A supremacia significa a força. A preferência representa o direito. O homem é um gênio, a mulher um anjo. O gênio é imensurável, o anjo indefinível. Contempla-se o infinito, admira-se o inefável. A aspiração do homem é a suprema glória, a aspiração da mulher é a virtude extrema. A glória faz tudo grande. A virtude faz tudo divino. O homem é um código, a mulher, um evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter no crânio uma larva. Sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher um lago. O oceano tem a pérola que adorna, o lago a poesia que deslumbra. O homem é a águia que voa, a mulher é o rouxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. O homem é um templo, a mulher é o sacrário. Ante o templo nos descobrimos, ante o sacrário nos ajoelhamos. Enfim, O homem está colocado onde termina a terra, e a mulher onde começa o céu. Victor Hugo, um grande da França. Rui Barbosa, um grande do Brasil, disse: a mulher é síntese de todas as perfeições. Então a gente se lembra naturalmente de Maria Santíssima, a jovem de Nazaré, esposa de José, mãe de Jesus e nossa, a bendita entre as mulheres. Michel Coaste, sacerdote e escritor, falecido no finzinho do século XX, apresenta, num bonito poema ou oração, a mulher-mãe, Maria. Minha mais bela invenção, diz o Senhor, é minha mãe. Precisava de uma mãe, e por isso eu a fiz. Fiz minha mãe antes que ela me fizesse, era mais seguro. Agora sou de fato um homem como todos os homens. Nada mais tenho a lhes invejar, pois agora tenho minha mãe, uma de verdade, a que me faltava. O nome de minha mãe, diz o Senhor, é Maria. Sua alma é totalmente pura e cheia de graça. Seu corpo é virgem, inundado de luz tão grande que na terra jamais me cansei de olhar para ela, de ouvi-la e contemplar. Ela é bela, minha mãe, mas tão bela que, deixando o esplendor do céu, não me senti exilado com ela. Sei muito bem o que seja ser levado nas asas dos anjos. Prefiro, porém, o colo materno. Minha mãe Maria morreu porque, de novo no céu, dela eu tinha tanta saudade e ela tinha tanta saudade de mim. De corpo e alma ela foi para mim. Tinha de ser assim, não é mesmo? Os dedos que tinham tocado a carne de Deus não podiam ficar imóveis na morte. Os olhos que a Deus contemplaram não podiam fechados ficar. Os lábios de tantos beijos em Deus não podiam gelados morrer. O corpo tão puro que a Deus dera um corpo não podia podre perder-se na terra. Eu não podia, era impossível. Seria demais para mim. Ainda que eu seja Deus, sou filho e tenho nas mãos o poder. E depois foi ainda, diz o Senhor, foi pelos homens, meus irmãos, que o fiz. Para que tenham no céu sua mãe, uma de verdade igual a eles, de corpo e alma, a minha. Pois que agora lhe peçam, diz o Senhor, tem no céu uma mãe que olha por eles com olhos de carne, tem no céu uma mãe que os ama com seu coração de carne. E essa mãe é a minha, que me olha com os mesmos olhos, que me ama com o mesmo coração. Ah, se os homens fossem espertos, deveriam saber que não posso negar-lhe nada, nada, nada que me pede. Que fazer? É minha mãe, escolhida por mim, e não reclamo. Face a face, em corpo e alma, mãe e filho, eternamente mãe e filho. Este poema tão bonito, do padre e escritor Michel Coast, está no livro O Melhor de Michel Coast, Quando a Vida se Faz Prece, da editora Santuário. Agora escutemos nossa música. No CD Presença, o maestro José Acácio Santana, de saudosa memória, apresenta 14 canções, entre as quais uma com o título Mulher, com um refrão bem forte. Mulher, berço primeiro da vida, mulher, todos os filhos são teus. Mulher, bênção de luz repartida. Mulher, rosto materno de Deus. A interpretação é do coral Acorde Coração, numa gravação comemorativa dos 100 anos do Colégio Coração de Jesus, de Florianópolis. Vamos ouvir.
Mulher, todos os filhos são teus. Mulher,
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa na semana que vem, se Deus quiser.